Bom, então vamos lá. Papel, lixo, folha dupla. Vocês estão.
Eu
Papel, lixo, eu
gostei
gostei
de 400 mil
sugestões,
mortos,
é.
folha dupla, CPI da Covid. Vamos nessa, coisa
CPI do
linda.
Covid, é.
Tanto tempo longe de você! Quando eu subo uma oitava acima, eu me perco um pouco. Muito bem, minha gente, vamos lá?
Vamos
Partiu!
começar. WCast Podcast.
3, 2, vai! Olá, senhoras e senhores, queridos ouvintes do Polo Norte, do Polo Sul e também do Alabama. Como é que vocês estão, queridos? Esse aqui é o WCast começando, o WCast 103. A gente já tá nadando de braçada aqui no centenarismo dessa história toda, né? E estamos aqui. Eu sou o Felipe Lima. Hoje estamos um pouquinho defasados ou desfalcados. Vocês me expliquem. Mas nem tudo está perdido, porque há duas figuras queridas aqui comigo. Um deles começa com C, é o Cesarino. Querido Cesário, como você está, meu lindo?
Salve, salve, senhoras e senhores. Muito obrigado por nos receber mais uma vez em suas casas. Eu estou bem, tudo em paz, tranquilo. Estamos aqui em mais um programa e hoje eu queria pedir licença para dedicar o programa de hoje a uma pessoa muito especial em minha vida, que não há remédio que cure a saudade, mas eu costumo dizer que só sente saudade de quem viveu com alguma coisa boa. E hoje seria aniversário do meu pai, 29 de abril. Então, queria
Mestre Rubem!
Salvar aqui, queria oferecer esse programa em homenagem a ele.
Maravilhoso.
Ele, é o que você falou, ele tem uma importância muito grande na sua vida, que afinal de contas foi lá que tudo começou.
Exatamente, né? Não por acaso. Eu o chamo de pai.
Sem ele, você não seria nada.
Mas sem ele, eu não seria, eu diria, né?
É, mas é isso que eu falei, exatamente. Sem ele, você não seria, ponto.
Eu não seria, exato. Mas é muito louco, porque eu já falei algumas vezes em outros programas e tal, eu perdi meu pai muito cedo, eu tinha 13 anos de idade, mas é incrível o quanto ele se faz presente até hoje. Então é muito, muito legal, assim, lembrá-lo e enfim, principalmente numa data especial como essa, é bacana oferecer esse programinha de hoje, apesar do assunto não ter nada a ver com ele, mas é mais a homenagem do programa.
Muito bem, já vamos falar sobre isso. E Neninhos, como é que tá, Neninhos?
Ô, queridos, uma ótima noite aí, alegria, um prazer estar aqui.
Que maravilha, você tá bem? Tudo joinha?
Tudo tranquilo, sob controle por aí.
Tudo ótimo, também não poderia estar melhor.
Delícia.
Que coisa
então
boa, hoje como vocês ainda não perceberam, evidentemente, que vocês não estão nos vendo. Estamos sem Samuca. Samuca estava atabalhoado, mas hoje seremos só nós a tratar do quê? A tratar do assunto muito interessante, muito bom e muito presente nesses momentos, mas desde sempre, né? São os medicamentos, as interações medicamentosas que a gente faz no decorrer da vida. E a gente vai falar um pouquinho disso, o que a gente gosta de tomar, o que a gente não gosta, o que a gente é a favor, o que a gente é contra. E não vamos entrar em papo de cloroquina, ivermectina, não é isso não. É tipo antes da pandemia, imagina que esse programa, né, porque isso aí não vale nem a pena falar, porque isso aí é, como eu posso dizer, não é nem insanidade, é burrice mesmo.
O programa de hoje, eu diria que ele é direcionado para quem entende o que significa a palavra blister. O programa de hoje é para quem entende o que é uma receita, sem pensar que é uma receita de bolo.
Exato,
o
exato.
O programa de hoje é para quem tem aí familiaridade com palavras desse tipo de vocabulário aí e que acha que tá tudo certo entender o que são essas coisas.
Mas agora, olha, eu sou um grande amante dos medicamentos, mas o que é blister?
Blister é a embalagem, né? A embalagenzinha ali.
Mas isso aí você sabe porque você é casado com a farmacêutica ou você sempre soube?
Ah, eu já sabia em algum momento da vida, assim. Não me lembro, não me pergunte por quê.
Isso. É, então quem sabe o que é blister está em boas mãos aqui. Vamos começar da seguinte maneira, eu sugiro. Neninhos, você, filho de médico, irmão de médico, uma ovelha negra na família praticamente. Como é que é a sua... Não, tô brincando. Como é que é a sua relação com os medicamentos? Você tem intimidade com eles? Você se interessa por isso? Não se interessa? Gosta de tomar? Toma porque precisa, você vai a fundo, você sabe o que é cada princípio ativo, nome comercial, etc e tal. Como é que é a sua relação com essa dança maluca?
Ah, legal, pô. Eu acho que essa relação genética que você falou não tem nada a ver, porque infelizmente conhecimento não é passado pela genética, né? A gente não consegue herdar isso ainda. Mas eu vou confessar que eu já me interessei mais, hoje vejo como uma coisa que... mais quando é necessário mesmo, assim, né? Apesar que, não seria também até hipócrita falar isso, porque eu tomo o Racutan também, né? Eu tomo uma microdose do Racutan.
Mas aí é um tratamento, pera um pouquinho só, é um tratamento pontual, né?
Não é, então, por quê? Eu sempre reclamei muito da oleosidade da minha pele. E a irmã da Heloísa, né? Ela é dermatologista. Então, certo. Ela falou pra mim, pô, dá pra você tomar uma microdose, que é uma vez por semana, que ajuda. Só que ela falou, a hora que você parar de tomar, a oleosidade de volta. E realmente, assim, quando eu fico um mês sem tomar, quando a gente vai doar sangue, por exemplo, a pele fica uma bosta, uma merda, passar a mão na pele, por exemplo, mais em dia quente, assim, é um terror.
Mas uma pergunta técnica, isso aí, como que deixa a sua relação com o álcool? Você pode beber com essa microdose?
Então, porque assim, eu tomo às segundas-feiras, né? Então eu tomo a minha dose na segunda-feira, que já é um dia canalha. E então, por exemplo, agora um pouquinho eu tomei uma tacinha de vinho pra acompanhar o jantar.
Tá? Que maravilha.
Com certeza ele escolheu a segunda de uma maneira estratégica, né?
Estratégica.
Eu não sei, porque eu tenho bebido de segunda, é uma coisa que faz a segunda, não sempre, não toda segunda, evidentemente. Mas eu perdi um pouco desse trauma de, segunda é um dia... Porra, tomar uma de segunda-feira, por que não?
Eu acho que o grande vilão é o domingo, né? Não é nem a segunda.
No meu caso, eu não sei lá, geralmente eu venho, não bebo de segunda há muito tempo, porque eu sempre tive muita ressaca, né? Como minhas ressacas duram 2 dias, eu enchia muito a cara no sábado, aí domingo e segunda, pra mim, são dias perdidos.
É destruição,
E aí, como sempre foi assim,
por um longo período... Pensando por esse lado, sim. Eu também.
Vira cultural até, entendeu? Já faz parte da minha vida. Já faz tempo que eu não bebo tanto quanto eu bebi há 4, 5 anos atrás, mas ainda o hábito se mantém, então...
Legal, interessante.
Excelente. Então, a história é essa. Você faz seu uso de medicamento...
Faço. Então, eu gostaria de ser um pouco mais relaxado, mas você falou um tema, uma coisa importante, né? Ele falou assim, pesquisa cada princípio ativo, e não digo que eu pesquiso cada princípio ativo, mas eu leio muito bem as bulas dos remédios que eu tomo, principalmente por conta dos efeitos colaterais, né? Isso é uma coisa que me preocupa um pouco. Apesar de nunca ter tido nenhuma reação grave, assim. Acho que quando era criança tinha alergia a cataflã. Mas gostaria de ser um pouco mais menos encanado, aliás, com isso. Por exemplo, dando exemplos bem práticos, com a época de vestibular, se fosse hoje em dia, não sei, a galera usa Ritalina para estudar. Eu, se fosse agora no vestibular, provavelmente não tomaria, mas gostaria de ser aberto a ver como é que eu reajo. Uma reunião que vai ser uma paulada na nuca, gostaria de tomar um Rivotrilzinho antes de entrar, entendeu? Mas não tem essa bala na agulha, esse
colhão. Entendi. Eu acho que a gente vai envelhecendo e a gente fica um pouco mais cagão. Eu também, eu já tomei remédio pra ver o que acontece. Mas hoje em dia, imagina, penso 10 vezes. Mas eu já chego nisso, mas eu entendi. E Cesarino? Cesarino é um amigo da medicina farmacêutica.
sou um belo simpatizante, eu diria.
Um consumê.
Né? Eu tenho ali os meus companheiros diários, por necessidade, enfim. Hoje eu tomo um remédio chamado Bexay, que é pro
tratamento da
espondilite.
Fala o nome completo.
Espondilite anquilosante, é isso?
Você quer ouvir? Eu acho que é maravilhoso.
É isso aí, Então aí eu tomo esse remedinho aí. 2 vezes por dia. E é para todo sempre, assim, tipo, às 9 da manhã, às 9 da noite.
Caramba.
E é muito louco, porque se eu pulo um horário, eu muitas vezes eu me lembro que eu esqueci do remédio, eu falo, puta, não tomei o remédio, porque tenho as dores muito características da espondilite. E aí quando eu, assim, sei lá, começa a dar 1 hora da tarde, 1:30, assim, às vezes começa umas dores, eu falo, puta, quer ver que eu não tomei? Aí eu pego já com...
Mas a gente sabe que isso aí é psicológico ou não.
Aí, eu... Não. Eu acredito que não, porque às vezes eu esqueço que eu esqueço. Não é que, ai, não, será que eu tomei? Será que eu não tomei e começa a doer? Não.
Não, tipo, eu esqueço. Eu digo assim, você esqueceu de...
Psicológico.
Então, mas cara, normalmente o remédio tem uma vida, né? Tem um, como chama? Uma, não é vida útil, tem um tempo a mais. Você para de tomar, aqui na pá, parou. Ele dura um tempo, então você atrasou 4 horas pra tomar o remédio, digamos. Eu acho que não, você não vai sentir... Sim, tem... Qual que é o nome disso? É sobrevida, eu acho.
Não tenho conhecimento técnico em relação a isso, mas, de qualquer forma, sei lá, me faz falta.
Bom, entendi, não, mas...
E aí é isso.
Tá.
Falei.
Não, porque eu lembro disso pelo seguinte, quando eu tomava esse Citalopram, que foi o tratamento que eu fiz pra ansiedade, era todo dia, também de manhã, tomava e seguia vivendo, eu me sentia muito bem com o remédio. E eu... acho que mínimas vezes, poderia contar nas mãos, às vezes que eu esqueci, eu era muito correto com esse negócio de remédio. Mas às vezes pode acontecer. E eu lembro uma vez que eu tava ótimo, saí de casa, não sei o que, cara, foi eu me tocar que, puta, não tomei. Mano, começou a me dar um mal-estar, uma ansiedade, uma suadeira, uma coisa. E por isso que eu falo, aí você para pensar, ah, não, pelo amor de Deus, isso aqui é... Porque assim, já envolve... Porque é diferente, que no seu caso é uma dor física, no meu caso é uma dor mental. Então é o psicológico atuando no psicológico. No seu caso, não, você tá sentindo dor porque você tá. Não é que a ansiedade te causa, você tá sem remédio, você fica mais ansioso, que não era o meu caso. Mas conversando com o psiquiatra, ele falou, não, tudo bem, esqueceu um dia, tem uma sobrevida do remédio que ele segura ali, entendeu? Não é que de manhã, pá, zero remédio, ele fica no corpo ali.
É, eu não sei se é o tipo de medicamento, enfim, mas eu sei que, imagino eu, tô concluindo agora também, por ouvindo o seu relato e a minha experiência, porque aí tem a questão que eu tomo também um outro medicamento para o tratamento de enxaqueca. E ele também é utilizado para tratamento de ansiedade, etc. e tal. E eu me lembro muito bem que o neurologista explicou que é um remédio que ele demora ali um tempo para começar a fazer efeito. E aí, por exemplo, também quando eu terminar esse tratamento, que é um tratamento longo, já tomo a... Um ano e meio, 2 anos. Os 2 anos, talvez. E pretendo tomar por no máximo mais 6 meses. Só que pra parar de tomar, não posso parar de uma hora pra outra, que senão dá uns efeitos rebote meio fodido aí. Mas não é a questão que eu vou falar, é a seguinte, é a mesma coisa, por exemplo. Não é aconselhável que se consuma bebida alcoólica junto com esse medicamento. Então ele pede, pô, você acha que você vai beber amanhã? Claro, né? Pode tomar 2 latinhas de cerveja, uma taça de vinho, não tem problema. Mas sei lá, sai pra uma festa, vai tomar um pouco mais e tal. Já não toma um dia antes, e depois você bebe e tal, e no dia seguinte você volta a tomar. O que eu tô querendo dizer é que o remédio para o tratamento de enxaqueca, ele tem mais essa questão desse prolongamento aí e etc. Agora, os remédios para dor da espondilite, e mesmo os remédios que antes eu tomava, por conta, o que é erradíssimo, tá? Não tô falando que deve se fazer isso.
Famosa automedicação.
Assim, exato. Eu tomava, 1 hora depois estava uma maravilha, não tinha dor. Então deve ter alguma questão aí farmacológica de um tipo de remédio para outro, né? Para essa questão que você tá falando de, ah, mas tem uma sobrevida ou um tempo, sei lá. Você entendeu o que eu quis dizer?
Entendi. Agora, vamos falar. O César falou de automedicação, né? Que é quando a gente toma. Eu sou o rei da automedicação, mas já fui muito mais. Hoje em dia eu converso muito, eu penso 10 vezes. Ah, vai atacar meu fígado. A gente vai ficando velho. Eu tava hoje conversando, inclusive, com um amigo meu, Maron. Vocês dois conhecem? E a gente falando, não sei o quê, papo furado, não sei o quê. Aí ele, qual que era o papo? Ah, nossa, uma azia. Não, também, eu falei, cara, corta o refrigerante, é uma maravilha. Eu cortei, é bom. Nossa, mas azia, não, eu tomo bicarbonato, é meia colherzinha à noite. Ele falou, pera um pouquinho, pausa tudo. Onde é que virou essa chave que a gente falava de droga, putaria, mulheres? Cara, a gente tá trocando receitinha pra azia. que tá acontecendo? Eu falei, meu amigo, foi engraçado ele falar isso. Mas o ponto é, a gente de fato, eu pelo menos, eu penso 10 mil vezes, sabe, preocupa, vai forçar o fígado, aí o rim, aí não sei o quê. Aí você vai ouvindo a televisão, essa loucura toda de pessoal tomando remédio pra dar por conta por causa do Covid, tendo muito problema em fígado, etc, etc, porque de fato tem, o remédio ele é barra pesada. Claro que numa dose cavalar a longo prazo, né, que você tomava, mas não é isso. Mas assim, pode dar merda. Mas tudo isso pra falar o quê? Eu já me automedicamentei muito, automediquei ótimo, automediquei muito e foi uma coisa que eu fiz e faço ainda um pouco, com alguma base de conhecimento, mas não deixa de ser automedicação, que é uma coisa errada, né? Guardada as devidas proporções. Você não vai tomar antibiótico, até porque você não pode comprar antibiótico. Mas e vocês? O César já falou que sim. E você, Nenê? Você tem aquela receitinha do não, isso aqui é um plazilzinho, resolve. Não, passo, toma nimesulida que tira com a mão.
Deixa eu fazer agora, eu até complementar a pergunta do Lima pro Nenê, então. Talvez se sua resposta para o Lima for não, ou independente da sua resposta, será que tem alguma influência no seu consumo de medicamento o fato de você ter acesso à receita muito facilmente, no sentido de poder consultar o seu pai, o seu irmão, sua irmã, não acesso que eu digo de você burlar, roubar deles, nem nada, mas tipo, pô, tô sentindo alguma coisa, ô pai, ó, tô sentindo assim, 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 não, filho, claro, ó, vai lá na farmácia, toma aqui a receita, toma isso, com todo o conhecimento, com todo o respaldo e tudo mais, entendeu?
Até pra te responder mais diretamente, acho que eu nunca precisei de um remédio que precisasse de uma receita que eu fosse pedir pro meu pai, no caso, nunca precisei.
Até porque, Nenê, desculpa te interromper, mas tem até uma piada interna nossa que é aquela coisa, passa um vinagre, toma um banho que melhora. Tem muito disso também, né?
E outra coisa, se for pedir uma receita pro meu pai de algum problema assim, 99% das vezes ele vai receitar paracetamol também. mas assim, brincadeiras à parte, as minhas receitinhas não são receitinhas assim, que eu sempre sigo. Se eu vejo que eu tô com uma febre, uma dor de garganta, claramente uma gripe, e aí tira o contexto da Covid, né? Claramente eu tô com uma gripe ali. Então eu já tomo nimesulida, tomo uma dipirona, beleza. Porque também, vamos ser sinceros, por mais que a gente tem convênio, não sei o que lá, você tá com uma febrezinha de nada, aí vai no hospital, às vezes por melhor que seja o hospital, você vai tomar um chá de cadeira.
Não, toma um chá de cadeira e sobrecarrega o sistema.
Não, e às vezes pega o médico grosseiro e fala assim, não tem que tomar nada, vai descansar e tomar água. E aí, tudo isso pra não resolver nada. Então, acho que essas pequenas coisas, a gente já tá acostumado, não sei nem se pode se chamar de automedicamentação, obrigado. Porque, justamente por causa disso. Agora, uma coisa do tipo, um remédio mais controlado, uma coisa um pouco mais grave ou alguma coisa que eu nunca tive antes, acho que eu não vou tomar um remédio assim por conta. E, né, até tava contando no dia do aniversário do Felipe aí, né, que eu te liguei pra dar parabéns, acabei contando da minha pedra no rim, né, que foi uma coisa que
me assustou
muito. Porque que aconteceu? Era umas 9 da manhã.
Você expeliu a pedra? Como é que foi essa história?
Expeli a pedra, então.
E foi tipo um parto? Conta aí.
Cara, não, assim, eu vou contar então. Foi o seguinte, foi umas 9 horas da manhã, tava trabalhando e então tal, fui no banheiro. Na hora que eu levantei, deu uma dor na barriga, assim, muito, muito forte na barriga. Mas eu achei que era uma dor de barriga. Só que eu já tava no banheiro, falei, tô aqui, vou ficar por aqui mesmo. E não era nada de barriga, precisar fazer no banheiro. Uma dor, mas aí foi aumentando ainda dentro do banheiro, que eu precisei me segurar, assim, na pia, que eu falei, cara, vou cair aqui. Muito forte, saí...
Que história. Mas
dizem que assim, é horrível mesmo a dor de pedra.
Só que assim, parecia... Não,
fala que é gravíssimo.
Só que tava, tipo... Imagina, você olha pro seu umbigo, dois dedinhos pro lado direito, assim, era ali. Eu falei, cara, uma cólica, dor de barriga, tá, porque tá barra pesada, deitei no sofá. Aí o Lô me deu um remédio pra cólica lá dela, ou era um Advil, sei lá o que que era. Remédio normal desse.
Seu útero tava fogo, né?
Pois é. Não, fiquei ali uns 40 minutos, melhorou. Falei, beleza, vou voltar a trabalhar. Tomei uma aguinha. Aí fui fazer um xixi. Quando tava acabando o xixi, eu senti que alguma coisa ficou ali no canal, né? Bem no final já ali. Aí eu falei, tem algo errado. Comecei a me desesperar. Aí comecei a tomar bastante água. E eu mexi assim, pô, mexi no meu pênis. eu vi que tinha alguma coisa errada ali. Mas eu quis me enganar. Falei, não, é assim mesmo. Às vezes dói quando aperta. É isso mesmo, é assim mesmo, é assim mesmo.
Eu gostei do pênis, tá? Só queria registrar isso.
É, não vou falar que era meu pau.
Na minha caceta.
Bem na cabeçola, não vou falar.
Chapeleta, chapeleta. É.
Aí tomei aquela minha garrafa colossal, que inclusive esqueci aí uma época, sabe, de um litro de água. Tomei ela num gole só, uhum. Esperei fazer o efeito. Aí, a hora que eu fui fazer o próximo xixi, eu falei, bom, eu sei que vai vir alguma coisa aí. Fiz um xixi no box, era pra ter um ambiente controlado. E assim, no primeiro jato já saiu. Aí, ou seja, conclusão, não doeu pra expelir, mas ela doeu, acho que a movimentação dela ali dentro, né? Aí eu guardei.
Mas então vamos com calma, você expeliu então por conta própria.
Por conta própria, conta própria.
E, mas você viu a pedrinha? Você guardou?
Não, guardei, tá aqui comigo, tá aqui, depois eu mando uma foto.
Ah, que legal, né? Manda a foto depois, por
não
favor.
Não sei nem se vai pegar, porque assim, ela é uma pontinha de uma canetinha, assim, canetinha esferográfica. É,
agora imagina isso saindo da tua
pela castanhola.
Pois é. Pois é. Eu mostrei até pros meus pais, aí entra a parte boa.
Mas é uma dor, então, horrorosa.
É. Cara, horrorosa. No dia seguinte, eu fui na farmácia, aquelas farmácias de manipulação, que inclusive a gente vai conversar disso depois, né? Aí, porque eu sabia que vem. Aliás, que eu ia pegar um remédio meu.
Quatro remédios hoje.
É, então. Eu ia pegar um remedinho meu e aproveitei e vi que tinha aquele saquinho de chá de quebra-pedra. Aí perguntei pra menina, eu falei, vem cá, isso aqui ajuda mesmo ou é pra vender? Como é que funciona? Ela falou assim, não, ajuda. Falou, eu tomo isso porque eu tenho uma pedra enorme. Falou, como é que é o seu caso? Eu falei, expeli ontem. Ela falou, nossa, graças a Deus, expeliu, melhor coisa. Falou, vai tomando isso.
Acabou o assunto,
né? Você vai expelir cada vez mais se você tiver. É. Aí, nossa, mas até... Então, aí entra a parte boa que você tava falando. Aí eu contei isso pro meu pai e ele falou, pô, eu vou te fazer um pedido de ultrassom das vias urinárias, tal, que aí vê se tem mais alguma coisa ali, se não tem... Essa é a parte boa, entendeu? Eu não preciso ir no médico.
Então, o Cesário falou que já se medicou, eu já me mediquei muito, que eu falei, hoje em dia eu converso muito com seu irmão, com uma pessoa muito próxima, então ele vai me orientando, uhum. Eu me sinto mais respaldado, mas... No geral, também, eu sou um grande adepto de se automedicar e saber conhecer os que eu conheço. Né? Eu entendo, que nem, por exemplo, um amigo meu ficou com Covid, o médico deu o quê? Não sei, tô tomando. Como tá tomando, amigo? Como assim? E aí, então, acho que eu sinto falta das pessoas terem esse interesse que eu tenho, sabe, por saber exatamente o que é, porque o médico deu, o que vai dar, eu gosto de saber. De cada remédio, assim, conhecer os nomes e tal, é uma coisa que eu gosto muito. Mas o Nenê falou sobre farmácia de manipulação.
Essa questão do... Só antes um pouquinho de virar essa chave aí, é o lance de automedicação, né? Tinha uma época que eu trabalhava em cesário e a empresa que eu trabalhava tinha convênio com uma farmácia, era um convênio lá, era um plano farmacêutico, você tinha um cartão. Quando você ia comprar em determinadas farmácias da cidade, você usava esse cartão e era descontado na folha de pagamento. Meu, cara, era uma loucura, porque como eu não via ali, tipo, só ia ver depois, teve um mês que eu falava, caralho, velho, mas que tem uns descontos aqui que... Porra, meu salário tá... Eu fui ver, sei lá, gastado, sei, tipo... 200 e tralalá em farmácia, sabe? Uhum. Falei, não, para.
E de bobeira, né? Não é nada de...
Muito Epocler, muito Anadur, muito... Sei lá, qualquer coisa, entendeu? E é isso, e aí às vezes,
Mas você toma os remédios brandos.
Não tomo nada pesado, não. Inclusive, aproveitando a deixa, vocês já... Lembrei disso porque me lembro na época de cursinho... Que tinha uma pessoa que estudava comigo, que os pais eram médicos, e ela roubava uns tarja preta pra tomar com bebida, pra ficar loucaço. Eu achava aquilo, eu falei, cara, que loucura, velho. Eu sou cagão pra caramba com isso, assim, é muito cagão. Vocês já entraram numas dessas, assim?
Graças a Deus,
eu já entrei numa de Benflogin, que daí não é tarja preta, tipo, nem sei se ainda existe Benflogin.
Não, eu tomava tipo isso pra dor de garganta,
pra dor de garganta, mas daí a gente tomava uns 15 cada um, tal, bebia, mas ficava achava que era como se fosse tomar um ácido, mas danada, ficava só com a visão meio lenta, assim, nada demais. E você parar pra pensar, é um absurdo pro fígado,
é um absurdo.
Sobrecarrego, é um crime. Com bebida ainda, enfim. Mas tem uma coisa, deve ter vários remédios interessantes que deem coisas, mas tem um que é um clássico, que é o Artane. O Artânia é remédio pra Parkinson. E tomar Artânia, assim, tem um artigo que eu li outro dia. Por que que eu li? E tem uma música do Júpiter Maçã chamada Walter Victor. Walter Victor, tomador de pancas, que fala que o Walter era um menino ótimo, mas que adorava também tomar fármacos pra pirar. E ele já tomou junto com o Walter o Artane. E ficou muito louco. E daí eu falei, pô, o que é Artane? Daí eu fui atrás pra descobrir, e é isso, realmente existe uma cultura do Artane na noite, não só paulistana, como brasileira em geral. E é uma coisa antiga, que eu comentei isso com a minha tia, ela falou, nossa, Artane, coisa antiga, já tomei e tal. Então, um lance, mas eu acho que é um lance mais pesado, porque é um remédio pra Parkinson que atua no seu sistema nervoso central, entendeu? E aí você mistura com bebida, deve dar um barato tanto. Mas eu nunca tomei, e naquilo que a gente tava falando, hoje em dia eu teria talvez um pouco de medo de tomar. Mas eu fiquei só no Benfloginho. Você já tomou alguma coisa, Cesar, nesse sentido?
Não, nunca. A única experiência aí também não foi nada intencional, é agora com esse remédio aí do tratamento de enxaqueca, que uma vez comecei achando que ia tomar duas latinhas, mas tomei, e ele potencializa o efeito, na verdade. Então, assim, eu tomei, tipo, meia dúzia de lata e parecia que tinha tomado 20.
Nossa!
E nos áureos tempos, assim, eu tomava fácil, qualquer churrasco, qualquer coisa, era uma dúzia de latinha, assim, sempre a medida nossa, cesário, juventude, isso aqui, meu, cada um leva um fardinho, né, leva ali um pack ali de, né, essa era a medida. Então,
e não
claro,
sobra no
ficava...
Final.
Ficava cheio, assim, bêbado e tal, mas beleza, eram 12 latas, era o padrão. Meu, agora, com esse remédio, às vezes eu tomo 4 latinhas e eu já fico, opa. Mas é meio que, assim, muito raro e acho que foi a minha única experiência em relação a misturar com bebida e sem intenção nenhuma, assim. É que quando a gente tava conversando, eu lembrei exatamente da questão intencional, sabe? Das pessoas que provocam isso mesmo. Então...
Muito bem. E a farmácia de manipulação, minha gente? Eu pergunto por quê. O Nenê comentou dela, mas hoje mesmo eu fui buscar. Tô vendo aqui em cima. 5 medicamentos. Mas o que, que são esses 5 medicamentos na realidade? Quem me receitou foi o nosso querido Dr. Lemos, filho. Ele é uma vitamina D, que a minha, fiz os exames de sangue, a minha estava baixa. Aí uma vitaminazinha ali, uma ginkgo biloba que melhora a oxigenação do sangue, um extratinho de alcachofra para melhorar o colesterol, um chapéu de couro que melhora o fígado. Então é tudo meio que fitoterápico, não é nada muito pesado. Mas gastei um dinheirinho na farmácia, são 30 dias aí que eu vou refazer os exames.
Cogumelo do sol, que é bom para o mal olhado.
É quase isso.
Ah, eu gosto da manipulação justamente por isso. Você consegue ter uma dose mais controlada, assim, né? Você não precisa ir para aquela padronização que os remédios comerciais têm e tal. Por exemplo, eu me esqueci de falar isso no começo. Eu, para dormir, sempre tomo uma melatoninazinha, que é aquele remédio famoso de quem
viaja. Isso é importante de falar.
É, mas é um remédio que é natural, ele não tem nenhum...
Sim e não, né?
É.
Assim, o remédio ele é natural, não. A melatonina ela é natural, o corpo produz, natural. Mas o remédio é sintético.
Não, tudo bem. É natural, é sintético. Tudo bem. Não, mas não é um remédio. Mais perto do que a galera usa pra dormir, a melatonina é o que tem pra criança aí, né?
Sim, é coisa pra criança. Mas a pergunta é: e se você parar de tomar, e aí?
Então, aí que tá. Eu não tomo aos finais de semana. Eu tomo pra me ajudar a dormir mais cedo durante a semana, entendeu?
E ajuda? Como é que é, Nenis? Conte-me mais sobre essa experiência.
Não, porque a ideia é que imagina que você viaja pra um país que tem um fuso totalmente doido, então você chega lá 3 da tarde, só que no seu país é... Aliás, desculpa, você chega lá 2 da manhã, só que no seu país é 3 da tarde, você não tá com sono. Então você toma uma melatoninazinha que te ajuda a pegar no sono e dormir. E aí é bom que ele não tem aqueles efeitos que você acorda de ressaca, que você acorda baleado, igual alguns remédios que também dão sono.
Será que o Dramin é parente disso daí?
Não. Nada a ver. Não sei. Eu acho que o efeito do Dramin de pegar no sono é um efeito colateral, no caso, né?
Sim.
É. Mas aí que tá, o que acontece? A primeira vez que eu comprei o melatonina, ela vinha em dosagens pequenininhas, era 0,1 miligrama. A outra vez que eu comprei era de 1 miligrama. Depois eu só achei de 3 ou 5, que era muito forte pra mim. Eu acho que sou muito fraco assim, pra doses, as coisas. Então eu consigo manipular com 1 miligrama, que é uma dosezinha pequenininha, e já me basta.
Interessante.
Porque uma de três é muito alto para mim. Tem gente que toma de 10 para pegar no sono.
Mas a melatonina, vale dizer que ela é muito usada nos Estados Unidos, não sei se Europa, mas nos Estados Unidos, porque a melatonina de fato é o hormônio natural do sono, o corpo produz isso, é o que dá sono, já a melatonina. E ela é proibida no Brasil até outro dia, recentemente foi liberada, agora eles estão manipulando e tal.
É para manipulação foi liberada, né? Não, dizem até a teoria da conspiração que era proibida no Brasil porque ela concorre com o Tarja Preta, né? E aí não dá lucro pra...
É que eu acho que... Não, eu falo pela minha mãe, que é uma tomadora profissional de remédio pra dormir. E tentou melatonina, não sei o que, tal coisa, mas não abre mão dos que ela toma, as Opidem, sei lá, pra dormir então. De verdade, entendeu? Mas o Cesário perguntou por que existe um problema de insônia, hein?
Eu sou péssimo, sou horrível pra dormir, sempre tive dificuldade pra caramba, assim, é. É que é algo que eu aceitei, né? Já há algum tempo, falei, é assim mesmo. Mas eu durmo muito mal. Inclusive esse remédio aí que eu tomo pra enxaqueca, que ele tem ajudado, assim. Mas ainda assim, se eu tô em períodos muito, muito intensos ali, talvez com um nível de estresse um pouco maior e tal, meu Deus do céu, é muito. Eu durmo mal mesmo. É, sono leve, às vezes demoro pra dormir. Mas daí é uma série de outros problemas também, né? Tem a questão de. Na minha cabeça, que funciona diferente, que não para, pensa em 500 coisas ao mesmo tempo.
É, a cabeça, quando a gente não consegue relaxar, enfim, desligar a cabeça, é um problema. Remédio para dormir também é uma coisa que vale perguntar, mas antes disso, de entrar no remédio para dormir, a questão do manipulado é isso. O Cesário, qual que é a relação dele com o manipulado? Numa boa? Gosta, não, não gosta, prefere uma farmácia?
Eu acho que... Não, eu não...
Respeita?
Eu respeito muito e vou de acordo com a orientação do médico. Se o médico quer manipular, vamos embora.
Entendi, mas existe um
preconceito. Se tiver pronto ali... Não, eu só não... Tipo, mas é o que você falou no início já, né? Não estamos falando de homeopatia e tal. Que aí eu acho que é furada, mas ok também, cada um... Sei lá, quem acredita e quem acha que faz bem, beleza. Também não vou ficar militando contra. Mas aí eu diria pra você, não, pra mim eu acho que não é algo que não faz sentido. Mas a questão da farmácia de manipulação, do remédio manipulado em si, eu acho que não, excelente.
Não é algo que te gera um estresse.
Não.
Bacana, um então vamos aproveitar o gancho e falar rapidamente de homeopatia. Até queria ter trazido aqui o irmão do Nenê, que é um grande defensor da homeopatia. E eu também tenho essa mesma visão que você tem, eu não sei se a gente pode chamar de preconceito, ou se simplesmente é um fato e a gente tem tranquilidade quanto a isso. Porque assim, a homeopatia é considerada uma ciência, é uma especialidade médica, o SUS reconhece a homeopatia, enfim. Só que eu também acho que, pera um pouquinho, eu sou um grande amigo da Libs, entendeu? Eu sou um grande amigo da BioNTech, da Pfizer, da Behringer principalmente, então quer dizer... Não é assim que a banda toca. Então, eu não sei, o que vocês acham da homeopatia? O César já deu uma introduzida que não é muito a praia dele. O Nenê, não, o Nenê foi no Dr. Celso também, não?
Foi. O Dr. Celso foi pediatra de nós três lá em casa. Ele pois é um grande homeopata.
É um grande homeopata. O Gabriel, no alto dos seus 34 anos, vai até hoje.
Vai. É, eu tenho dois pensamentos sobre o...
E eu quero ouvir todos eles.
É, o primeiro é, o Dr. Celso sempre receitou homeopatia pra gente, sempre. Mas o caso mais icônico foi uma alergia que eu tive de ovo. Eu e a minha irmã também, a Thaís também, a gente teve meio que ao mesmo tempo uma alergia.
Ai, que fofo, até, como vocês dois são iguais, como vocês dois combinam, muito lindo isso.
É verdade, a gente teve uma alergia ao ovo. E era assim, era comer ovo e ficar com aquelas...
Cara, eu preciso falar, na hora que você pegou e falou alergia de ovo e tal, eu não sei se eu ainda tava com a memória da pedra do rim na caceta.
Eu pensei a mesma coisa, nossa,
você tinha
que termo horroroso.
Alergia no saco ali.
Não, tudo é verdade.
Aí depois quando você falou da sua irmã, eu tranquilizei, eu falei, não, desculpa, ali mesmo.
Não, você tá louco.
Nenê, aqui você tá lidando com bárbaros, não esqueça disso.
Tá bom.
Os bárbaros.
Tudo chupeta, né?
E aí, eu era. Assim, eu realmente não lembro muito disso. Eu lembro de fazer um exame lá que a mulher furava 100 vezes o braço, enfim. Diz a minha mãe até hoje que o que curou a gente foi a homeopatia do Dr. Celso.
Mas
por outro lado, se você pensar racionalmente naqueles... Vocês já leram um pouco sobre como é que funciona a homeopatia? Né? Eles pegam o princípio ativo, a droga de fato...
O que eu conheço, o conceito da homeopatia, né? É o seguinte, veneno cura veneno.
Veneno cura veneno. Só que não é um, um veneno, não chega nem a comparar com uma vacina, por exemplo. Né? Por exemplo, pega a droga ali e dilui... uma parte da droga para 1000 de água. Aí pega uma parte dessa mistura toda e dilui mais 1000 e mais 1000 e faz isso sei lá quantas 1000 vezes. E que tem aquela coisa da memória da água, né?
Começa o show, né?
Não, mas é isso, né, homeopatia. Então, você pensa, racionalmente, já não tem mais princípio ativo da droga nenhum ali. Já diluiu tantas vezes que não tem mais. Se tiver alguma coisa, sei lá, o seu corpo provavelmente nem absorve. Mas também a gente tem que lembrar que a gente vive no país do curandeirismo, né? Do jeitinho.
Do charlatanismo.
É.
É verdade.
E também acredito muito no poder da mente mesmo, né? O próprio placebo é uma coisa incrível. As coisas que o placebo resolve são maravilhosas, se você parar pra pensar. Aí não tem charlatanismo no placebo, tem só o...
Não, tem só a mentalidade de cada um.
Pois é,
isso,
pois
existe
é.
Muito isso. Você come, você meça ser medicamento atado, você já começa a sentir melhor. Tipo, o remédio não passou do seu esôfago. Mas
exatamente.
Que alívio. E quem nunca viu aquelas cenas ridículas de novela, de filme? Ai, tô passando mal, meu coração, pegue minhas pílulas. Ai, 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 a pessoa vai lá tomar pílula. Ai, obrigado, cara.
Não dá nem tempo de cair no sangue aquela.
Imagina! É ridículo isso, mas né, tem muito, uma cena clássica.
Mas eu acho que a minha questão com a homeopatia ela é um pouco mais simples. É porque eu me lembro que no colégio tinha um professor de física que era um chupetaço. Olha. De letra maior.
Cara, você coleciona professor chupeta,
e, hein? E ele, mas esse era, tá ali no top 5. E ele, tipo, era um cara que ele falava assim, tipo, o bagunceiro, eu curo na base da homeopatia. Atrapalhou a minha aula, eu não vou mandar sair da sala logo nos primeiros 15 minutos. Eu vou esperar os últimos 10 minutos. Aí quando faltar 10 minutos para acabar, eu mando para fora. Mando para fora e começo e falo para ele ler uns textos e começar a falar umas coisas assim de física, de, sabe, umas coisas meio malucas assim. E depois ele terá que fazer uma chamada oral comigo. E assim, dessa forma, eu vou curando ele em doses homeopáticas. E eu acho que eu fiquei com isso na cabeça. Então falar homeopatia de cu é rola.
Tá certo.
É, o meu pai usa muito o termo doses homeopáticas, que é quando, né, vamos de leve, com calma, vamos resolver isso em doses homeopáticas. Mas ele não tinha esse sadismo que esse professor tem, que ele apresenta. Mas é interessante. Eu, particularmente, compartilho com o César essa coisa de que, olha, a gente é amigo da Libs, entendeu? Então não, eu não vejo muito essa coisa da homeopatia e cospe ali. Eu tomei curiosidades da vida, né? Eu fui, vocês dois se lembram que eu fui numa viagem com um grupo que eu frequento em Paraty, e uma das meninas, aliás, a única menina do grupo, ela mexe com floral, homeopatia, até aquele papo todo, eu ouvindo.
Você mandou manipular umas coisas ali de floral, não foi?
E aí eu fiquei ali, falei, vou dar uma força pra ela, falei, eu faço, falei, então é o seguinte, sou muito ansioso, isso é o problema da mente, o problema do corpo, eu tô com uma, como chamava que eu tinha, uma... Oh, meu Deus, ciático, pinçado ali, tá arruinado, uma dor nas costas horrorosa. Ah, tá bom, pesquisou, falou um pouquinho, tá bom, vou mandar fazer, fiz um pix, não sei o que, recebi. Muito bem. E eu tomei, tá aqui até hoje, até acho que já tá vencido, inclusive, mas tá tudo bem. O fato é, nesse meio tempo, eu fui tomando, nesse meio tempo a minha avó morreu, e foi bem quando ela morreu, meio que um dia depois, acho que pela tensão, ou ela, falou, bom, deixa eu fazer uma coisa de boa pra esse menino, mais uma das tantas que ela já sempre fez, e curou minhas costas ali num passo de mágica, que passou, era uma dor horrorosa, vocês lembram que eu vivia reclamando, passou, e foi junto quando eu tava tomando floral, daí você vai falar, foi minha avó, foi a tensão nervosa ou foi o floral? Eu não faço ideia,
é isso,
mas foi tudo misturado,
se a gente parar pra pensar,
e de fato curou, assim, minhas costas milagrosamente passou.
Sério?
Quais são? Então, as alternativas são sua avó, a homeopatia ou qual é a terceira?
Atenção nervosa, né?
Atenção nervosa da minha avó morrendo no hospital, então, eu acompanhando então, tudo.
Eu acho que todas elas convergem para uma mesma solução. É sua cabeça. Entendeu? Pô, não, tudo você bem, tomou.
Cara, mas...
É quase não, é a fé. Mas, vamos chamar de fé? É a fé da sua volta de curado. É,
eu
a
acho
fé
lindo,
do remédio.
Mas eu tenho uma tomografia mostrando duas vértebras espremendo meu nervo. Tipo, não é minha cabeça que doía. Tava ali, era uma dor real, entendeu? Tava ali, o pessoal olhava e falava, nossa, é, tá, deve estar doendo mesmo, sabe assim?
E você fez o mesmo exame depois?
Não, não sei como é que tá, mas não deve estar mais. Mas eu concordo com o César, é um pouco de fé. E cara, mas foi muito assim, sabe, alguma mudança. Porque um dos médicos que eu passei falou, olha, às vezes isso aí, você dá uma mexida assim, desloca o nervo da mandada, para de doer, porque para de pressionar. Às vezes foi isso, e realmente a tensão nervosa de hospital, ficar sentado horas, e aquela tensão que você tá com o corpo todo tenso, tua avó tá morrendo na outra sala, você tá ali esperando. Então isso tudo mexe. Então, e foi bem naquele dia, foi de um dia pro outro. Foi, gente, isso aí tem mão da Deizinha. E eu tomando floral, então eu não sei, mas fica aí o registro da minha relação com a... Eu não sei se floral é homeopatia ou são coisas diferentes, mais primas, eu não sei bem. Mas tudo isso pra mim é um papo meio que eu olho com desconfiança, entendeu? Mas eu tomo, também mal não faz, sabe?
É, eu tenho algumas suplementações de vitaminas e questões que a nutricionista passou. E aí, isso a gente pode também... É manipulação, né? Não deixa de ser um...
Não, mas a manipulação
é manipulação.
É diferente da homeopatia, né? Que assim, a vitamina não é homeopatia,
é. Não, mas eu tô dizendo assim, a gente pode dizer que é um remédio manipulado? Que aí voltando no comecinho da nossa...
Ah, eu acho sim. Que sim, porque aí tem a dose sim, certinha, né? Pra você, né?
É, porque é numa farmácia de manipulação que eu mando fazer, né? Essas coisas. Então pronto, ó, tem mais uma experiência aí.
Com... Então, vocês já ouviram até falar daqueles exames de... como é que chama? De genética, que traz a sua origem ancestral e tal. Vocês já viram?
Já deve ter. Eu já ouvi falar, não sei falar nada sobre, mas já ouvi falar.
Ah, então, outro dia eu li sobre isso daí, eu tava ouvindo no rádio, o pessoal comentando, e estavam falando que é o seguinte, alguns desses exames um pouco mais robustos, mais sofisticados, trazem as doses ideais de algumas drogas para você. Então, por exemplo, algum tipo de antibiótico que você precise, você pode... Só que é sempre uma dose muito específica, sei lá, 12,3 miligramas daquela droga específica, e entre outras. Só que você vai na farmácia comprar, não tem essa dosagem. Então, estavam falando muito disso, assim, da manipulação de algumas drogas, às vezes personalizando para a sua necessidade, é incrível. Você não toma nem a mais, nem a menos. Toma exatamente a dose que seu corpo precisa, né? Então, acho que isso é uma grande vantagem da manipulação.
Pode ser, exatamente. Desde que é importante também, quem vai manipular, que manipule em um lugar sério, sabe?
Ah,
que faça corretamente. Que é isso, né? Limpeza, higiene, etc e tal. Porque tudo isso você tá ingerindo. Enfim, pra fechar...
Não comigo que manipulo no banheiro.
É isso. Agora, pra fechar, eu queria falar um pouquinho das experiências com remédio de dormir. Vocês já tiveram, já tomaram um Rivotrilzinho, um Lexapro não, um Lexotan, um Dormonid, um Zolpidem, um Stilnox, como é que é isso?
Eu, falando de mim, assim, tenho pouquíssima experiência com remédio pra dormir. Sempre tive também uma certa dificuldade para dormir e até alguns anos atrás eu ia na base ou do Draminzinho ou de algum antialérgico. Só que não são remédios voltados para isso, né? Para dormir.
São efeitos colaterais.
Né? Agora, também nunca fui pro lado mais barra pesada que você comentou, de Dormonia, de Lexotan e tal. E aí, quando eu conheci a melatonina, inclusive conheci numa viagem.
Por um momento achei que você ia falar, quando eu conheci a Heloísa, ela que é viciada em medicamentos, eu conheci a tomar junto.
Não, eu conheci numa viagem, já tinha lido muito sobre, só que não vendia no Brasil e tal. E aí quando eu consegui comprar, e aí em qualquer outro país, isso aí vende na farmácia, e falam que nos Estados Unidos vende, nem na farmácia, vende em loja de suplementos, sabe, de creatina.
Vendendo no posto de gasolina, porque os americanos gostam de um remédio
como esse. Gostam,
Inglaterra também vende esse remédio no supermercado, assim, prateleira, como ali perto do lado do desodorante ali, você compra os paracetamol da vida.
Olha lá, maravilhoso.
Porque aí, aqui existe um corporativismo muito grande em cima do medicamento.
E aí depois eu conheci a melatonina, não tomo outra coisa, assim. Não tomo, me recuso a tomar qualquer outro remédio, porque
funciona bem pra você, né?
Funciona bem e nunca tive um efeito colateral, nunca me deu problema.
Entendi. E o menino César, como é que é essa questão da insônia dele que você falou? Como você já trabalhou com isso, não trabalhou? Como é que é?
Cara, eu lembro da minha ali, final da adolescência ali, né? Período 14, 16 anos, mais ou menos. Cheguei aí em neurologista, em... como é que chama? Não é psiquiatra, é...
psicanalista.
Não, acho que era neurologista, mas não queria lembrar. E cheguei a tomar alguns remédios que eu nem me lembro o nome, mas que pra mim não fizeram diferença nenhuma, não resolveu nada. Depois, um pouco mais velho, eu começava a algumas pouquíssimas vezes apelava aí pra um Dramin da vida ou qualquer coisa assim, mas nunca tive assim um uso específico, frequente e orientado por um profissional de saúde de algum medicamento direcionado para dormir mesmo, sabe? Não. O que, assim, uma coisa que tem ajudado muito, e aí eu já aproveito a deixa, né, para estender para outras questões também, é o fato dessa mudança de hábitos que eu tive nesse último ano, né? De emagrecimento, de atividade física periódica, de alimentação saudável e tudo mais. E aí tudo isso teve um reflexo maravilhoso em relação a tudo. Tanto a qualidade do sono ficou menos pior, vamos assim dizer, quanto a dores. Eu era uma pessoa que tinha muita dor quando eu deitava, principalmente. E não tenho mais essas dores, né? Melhorou muito, muita coisa mesmo, assim. Mudar os hábitos, ter uma vida mais saudável, sem xaropice, não tô querendo ser o pregador enfim, já fumei muito na vida, já bebi muito, gosto de beber até hoje, enfim, mas eu acho que você dá uma atenção ali para sua alimentação, você ter um olhar especial ali pro seu peso, sabe? E acompanhar isso e tal, te traz ganhos fenomenais, assim, sabe? Que tá. Você sente tanto no curto quanto no longo prazo. Você começa a sentir as diferenças em uma, duas semanas. O seu Lima mesmo compartilhou que eu achei sensacional a experiência dele com o de refrigerante, entendeu?
Passou a tomar refrigerante. A Valesca,
uma semana depois já tá de boa, não fica mais sentindo
dois dias
azia,
depois.
Entendeu?
Absolutamente incrível, muito bom. Eu, então, só para encerrar essa questão, eu não tenho hábito de consumir nada para dormir, eu durmo muito bem. Em épocas da minha vida, de muita loucura, às vezes faltava um sono, uma coisa ou outra, era interessante a ideia de ter um medicamento que fizesse dormir, mas também nunca apelei muito a isso. Mas, uma experiência que eu tenho interessante, depois eu fui descobrir, que é o Propofol, que é o que usa-se, não sei se sempre, ou na maioria das vezes, no caso de endoscopia, colonoscopia e tal, que foram exames que eu fiz recentemente, no ano passado, e eu falei, nossa, sabe, você vai ali, põe ele, você dorme, acorda bem, sabe aquele soninho gostosinho, acordou, vambora. E eu comentei com o seu irmão isso, ele falou, Propofol é o melhor sono que existe, e não é à toa que é o que matou o Michael Jackson. Que é exatamente o que ele devia ter mil problemas pra dormir, então ó, Propofol, sei lá, aquele médico maluco que injetava nele, porque acho que não existe Propofol em comprimido, é uma coisa anestésica, mas é um sono delicioso, porque você tem um sono leve, tranquilo, o acordar é muito tranquilo, não tem aquele efeito rebote. E aí é isso, então eu viciei, né? Não viciei no Propofol, mas...
Mas me diga uma coisa de leigo, que eu nunca fiz endoscopia. É um remédio que você não passa à noite, né? Você faz e acorda minutos depois. O Propofol, será que ele não deveria te apagar por uma noite inteira?
Não, mas é que é tudo questão da dose, né? Tem um anestesista. Quando você faz tanto endoscopia quanto colonoscopia, tem um anestesista do seu lado que vai saber exatamente quanto colocar. Precisa de meia hora, precisa de uma hora. Ah. É isso, uma cirurgia de 6 horas tem um... É pra isso que esse cara se forma, Geraldo Alckmin, um grande anestesista. É isso, então no fim das contas, somos amigos do remédio. A gente até deveria, como bom jornalista, que somos, ter trazido aqui pontos opostos, porque tem pessoas que são radicalmente contra tomar remédio e tal, mas aqui, pelo visto, todo mundo é amiguinho do medicamento e tal, mas também hoje em dia ninguém consome mais feito louco, né? Acho que todo mundo aqui já consumiu um pouco mais, o Nenê talvez menos, mas eu e o Cesário, grandes tomadores de remédio. E hoje em dia a gente ou ficou mais maduro, ou mais esperto, ou mais cagão. Mas a gente acho que toma um pouco menos. Que bom.
Mas ó, eu mesmo assim eu tenho aqui, até peguei aqui pra compartilhar. Eu evito, tomo menos, tem esses que eu tomo por questão, né, de, enfim, da espondilite, da enxaqueca. Mas se eu sair de casa para alguma viagem ou qualquer coisa aqui, eu já tá prontinho aqui, ó. Tem o remédio para espondilite, tem o Torcilax, que é uma maravilha para dor muscular, que eu levo comigo. É. Tem aqui duas cartelinhas de Novalgina, que é para quando apontar dor de cabeça, ele já toma antes para não vir a crise de enxaqueca.
Tem ótimo, coisa maravilhosa.
Ó, deixa eu ler aqui, ó. A nortriptilina, que é do tratamento de enxaqueca, que é isso que eu falei também. Tem aqui, vamos ver, o famoso Epocler. E temos o Eno também, porque com esse monte de remédio é óbvio que você vai ter azia.
É, e o Pantoprazol. O Pantoprazol é um grande amigo, uma belíssima farmácia, porra.
Uma bela farmacinha.
Tinha o Pantoprazol, mas quando eu fui pra casa da minha mãe a última vez, ela precisou tomar, e aí como eu já tinha, eu deixei com ela ali.
Precisa repor, tá? Porque Pantoprazol é um grande amigo. Que pois maravilha! É. A minha farmacinha, aliás, a gente podia fechar, o César já falou a dele. Se eu tivesse que, né, uma farmacinha pra você ir pra Indonésia, o que eu colocaria? Vamos lá. Eno, Diprojenta. Diprojenta é uma pomada que precisa de receita, mas ela tem corticoide, né, antibiótico, mas é aquilo, qualquer coisa que saia do normal, passa Diprojenta. A pomadinha, uma espinha que apareceu Diprojenta, aí cortei o pontinho no dedo, passa Diprojenta, que cura, uma maravilha. Então eu passo Diprojenta o dia inteiro, sempre tem uma dorzinha, né, passa Diprojenta que resolve. O Alisca nasce uma espinhazinha nela, eu já passo Diprojenta. Então Diprojenta ali pros curativos, isso, uma coisa que eu já tive na Europa uma vez, um calor federal, eu, meu gordo, anda, começou a umas assaduras, eu não tinha muito o que fazer. Cara, hipogloss, desidin, tenha um anti-assadura, é sempre bom numa farmácia de viagem. É, Nebacetin, pra quem não tiver, Nebacetin e a a Diprojenta, eles andam quase que juntos. Eu prefiro Diprojenta, mas Nebacetin não precisa de receita. Tem Nebacetin, que é isso, é um cortezinho, aquela dorzinha, aquela, passa ali a Nebacetina que resolve fácil. Que mais? Tilenol é um grande amigo, dor de cabeça, dorzinha, febre. Nimesulida, para uma dor de garganta um pouco maior.
Novalgina uma grama,
Dipirona, dipirona, sim. E que mais que eu levaria? Eu acho que eu tô bem, hein? Um Luftal, talvez, não, Luftal não, Buscopan, talvez, também não sei. Mas a farmácia básica seria essa, é o que eu indico, talvez. Assim, eu acho que com isso...
Tá, desculpa, você tá falou, bem. Pra dor muscular, que você vai pra onde?
Ah, pra muscular eu não falei, mas eu vou pra um Dorflex, ou se você quiser uma coisa mais pesada que dá muito sono, vai pro Miozan. Ah, e Pantoprazol.
Miozan com cafeína, né?
Vai pro Torcilax.
É, o Torcilax também é bom, concordo.
Bom. Merda, era quem nos ouve, esquece.
Então, né? Filho, mas tem um.
Fala, Nunes.
Tem um Miozan com cafeína aqui que tira o sono.
Ah, não sabia dessa, não me receitaram. É. Miozan com cafeína. Miozan ele é barra pesada, mas ele dá um soninho, rapaz.
Então.
Muito bom. E você, Nenê? O que você levaria pra Indonésia?
Ah, eu gostei da sua, assim. Eu confesso que eu nunca usei de projeto.
Cocaína.
Isso, balinha de. Você já acho que já me receitou muito de Diprojenta, aqueles meus problemas no pé.
Sim, coceirinha, né? E tal,
e tal. Mas nunca levei a sério isso aí. Vou tentar arrumar no PS uma receitinha.
Isso, vai no PS da Loureiro da Cruz, ali que você pega.
PS é o Pai Socorro?
Não, pode ser.
Não, mas não sei o que adicionar. Então, eu no meu caso, colocaria melatonina.
É bom. Eu acho que a gente juntar a nossa farmácia, de nós três, dá uma farmácia e tanto, que é bom também. Às vezes, uma noite de insônia em Bangkok, você precisa do melatonina.
A única coisa que mudaria, que vocês dois falaram aí, foi da dipirona, vocês falaram uma grama, eu iria pro Gotinhas.
Ah, é ruim pra cacete, sim. Não gosto de
gota. Não, mas acho que gotas.
Ruim pra cacete, mas resolve
verdade. Ele funciona mais rápido.
Ah, e uma coisa muito, muito, muito importante que eu esqueci. Floratil.
É. Pro cagote?
Ainda mais comendo nesses lugares esquisitos aí, né?
É, dá um cagátimos nervoso ali. E o Floratil é legal, diferente do Imosec, que o Imosec é o famoso travacu. O Floratil, ele refaz a flora, então ele é mais orgânico, digamos assim.
Como entendeu? Diria pras bandas da minha terra, é o tranca-fiote.
Travacu, tranca-fiote, é isso, muito bem. Maravilhoso, então eu acho que o público agora, se a gente não for preso, ele já sabe o que tomar.
Que a Anvisa não nos ouça, né?
É, terrores na Anvisa. Não, mas falando sério, gente, não se automediquem.
Não, eles têm coisas mais, um pouco mais preocupantes pra focar agora, né?
Pois é, né?
Exato. É.
Se você quiser compartilhar com a gente o que vai na sua farmacinha, você pode escrever pra gente no wcastpodcast@gmail.com ou seguir a gente no Instagram, no @wcastpodcast, e comentar por lá também, mandar um direct, enfim, entre em contato, que é sempre bem-vindo. Certo, minha gente?
Certo.
Então vamos correr, que não temos tempo a perder. Papel lixa e folha dupla. Muito bem, o papel lixa de hoje vai no número que, se a gente não atingiu, a gente vai ter atingido até amanhã, certamente. Eu acho que a gente já atingiu, né? 400 mil mortos no Brasil por Covid-19. Fala, Cesário.
Atingimos, infelizmente atingimos hoje essa marca. É um tanto quanto assustador, e pior ainda é pensar que dessas 400 mil mortes, 100 mil delas aconteceram em 36 dias.
Cacete!
Então, eu acho que o negócio tá bem tenso, preocupante, e infelizmente a tendência é ter aí um pouquinho de alívio nos próximos dias e depois vir um terceiro pico e isso continuar evoluindo, porque não existe um plano decente de vacinação, sabe? As perspectivas são terríveis, o governo continua, por mais que esse último ministro da saúde agora seja um pouco mais sensato, mas o presidente propriamente dito continua fazendo.
O Brasil teve
besteira.
Esse tempo todo, o Brasil teve um ministro da saúde que ele tem nome: Jair Bolsonaro.
É, exato. Exato. Todos os outros estavam ali simplesmente para seguir as orientações desse infeliz aí. E é isso, né? E aí batemos esse recorde muito triste de 400 mil vidas perdidas em pouquinho mais de um ano. É uma pandemia, é um vírus letal e etc. Pessoas iriam e ainda irão morrer? Sim, mas muitas dessas mortes poderiam ser evitadas. Então é isso, esse é o nosso papel lixo, é muito, muito triste,
então,
muito ruim.
Então, seguindo isso, continuem se protegendo, saiam se necessário, usem máscara, né, passo álcool em gel e evitem aglomeração. Esse é o principal, locais fechados, enfim, evitem que, mesmo com a vacina que tá fazendo o papel dela, tá funcionando, os números estão melhorando, mas é muito pequeno ainda, é muito lento, e é importante manter o básico, que é o que a gente já sabe há um ano e meio, que não preciso eu repetir, é o básico, é o arroz e feijão, não mudou nada, mantenha, certo?
É isso aí.
Perfeito.
Muito bem, vamos falar então de coisa boa. Folha dupla. Coisa boa, mais ou menos, porque na verdade é bom que haja, mas é uma merda que tenha que haver. Vocês entendem o que eu quero dizer? Que é a CPI da Covid. CPI da Covid, que foi instaurada pelo STF, que bom que foi instaurada, muitos canalhocrata, dizendo: ah, não é hora de focar energia nisso, como se todo mundo estivesse super focado em resolver os problemas, né? Não, vamos focar nisso, que é importante achar alguns culpados, e eu espero que façam um serviço sério e achem alguns culpados, né, Cesário?
A primeira reunião aconteceu na terça-feira, né, dia 27 de abril, o presidente dessa CPI é o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas.
Do Kassab.
O vice-presidente é o Randolfo Rodrigues, da Rede, do Amapá. E o relator é o famosíssimo Renan Calheiros, né, do MDB.
Que é uma merda a vida, né? Uma figura odiosa, horrorosa, que a gente asco, mas que agora surge como herói.
Exato, o Brasil proporciona fortes emoções pra você. Né? É isso, a gente torce.
Venha pra cá você também.
Exato, e como você disse, né, em meio ao caos que a gente vive, a gente celebra algo que seria lindo que não precisasse haver, mas tá bom que seja, que haja e que funcione, né, que cumpra o seu papel. Você falou dos canalhocratas, né? Eu acho que o símbolo disso é o Flávio Bolsonaro, que veio lá, ele com sua tipoia no braço, dizendo que era pra, foi, ele compareceu à reunião da CPI, sendo que ele nem faz parte da comissão, para dizer que achava um absurdo, uma irresponsabilidade que começassem os trabalhos, porque ela poderia matar políticos que terão que se reunir e ir para as comissões, que deveriam esperar tudo isso passar para iniciar uma CPI, porque é muita irresponsabilidade promover esses encontros, né? E etc. Sendo que ele estava ali com uma tipóia, porque há uma, duas semanas atrás ele estava num resort no Nordeste e tomou um capote de quadriciclo, sabe? Então ele não estava ali dentro de casa, sossegadinho, para não promover aglomeração. E aí vem com essa cara de pau, fora todo o resto, né? Se for só esse ponto, tá tudo bem, mas tem todo o resto que eles sempre pregaram, que não, que tem que sair mesmo, e enfim, não precisa máscara, não precisa de distanciamento, não precisa de nada, né? Então é isso, esse é o nosso país, que lindo que tá.
Que lindo, que lindo. Muito bem, muito bem, muito bom. É isso, minha gente, temos dicas?
WC Indica.
Temos dicas.
Que maravilha. Então vamos às dicas. Aê. Neninhos, fale então, sua dica. Queridos,
a minha dica de hoje foi uma dica que você me deu anos atrás, quando ainda nem existia o WCast. E esse cara tá voltando com tudo, então eu vou comentar dele aqui um pouquinho. Que é o Boteco do JB, um canal no
YouTube. Olha só!
Então, ele era mais famoso, nunca foi famoso, né? Mas ele era mais conhecido, assim, por fazer drinks em casa. E agora ele tá indo pra uma temática um pouco mais gastronômica, assim. Então, por exemplo, outro dia ele deu... O último vídeo dele é um rolê pela Lapa. E aí ele vai, assim, pro cachorro quente que ele comia quando era criança, num boteco, pé sujo, que ele comia torresmo. E aí ele dá um passeio, ele pega o cachorro dele, que chama Petisco, inclusive é um pug, e sai pra dar uma volta. E aí ele faz umas comidas em casa, ou pede umas comidas nos restaurantes, sei lá, que ele conhece aí. E é isso, é o Boteco do JB. É um cara bem podrão, assim, não é, Felipe?
Ele é podrão, isso que eu falo. Dá um aspecto horroroso.
Horroroso.
Ele não faz questão de ser simpático.
Não,
ele faz uns drinks na casa dele, que eram aqueles apartamentos de centro e tal. Também era uma podridão federal. E é interessante e tal. Mas aí eu deixei de acompanhar. Que bom que ele tá firme aí, tá nativa.
Sim, sim.
Bom, Boteco do JB. Nessa temática, Nenê, eu acho que vale só divulgar brevemente a coluna Gelo e Gin, da Folha de São Paulo, do Daniel Benevides, que é uma coluna que incentivou a gente a se encontrar quando pudermos e desenvolver alguns drinks clássicos, sabe? Sentar pra fazer drinks. Então, sei lá, vamos... Porque a maioria dos drinks vai gin, whisky, dry martini e tal. Então, são coisas que a gente tem em casa, né? E gelo e angostura.
Uma laranja, um limão.
Exatamente. Então, dá pra gente fazer,
provar alguns drinks. Um kiwi vai também. Vamos diferenciar.
Vamos tropicalizar isso aqui. Muito bom, muito bom. É isso. E você, Cesarino?
Cara, minha dica é um perfil no Instagram chamado Sebastião Salgados, que é uma paródia com o fotógrafo Sebastião Salgado, claro. Mas o perfil é o @sebastião.salgados, que assim...
O nome já é muito bom.
Cara, mas é a idiotice materializada e genial, entendeu? que você ri com coisas completamente toscas, como, por exemplo, sei lá, um post de dois cachorros assim, aí tem um diálogo ali. Qual é o nome dos seus cães? Aí o cara responde, Calvin e Klein. Aí o cara fala, mas isso é marca de cuecas. Aí o cara responde, por isso mesmo, são boxers.
Maravilhoso.
E por aí vai, assim, ela é dessa genialidade, com fotos muito artísticas em preto e branco. Muitas vezes compartilha ali algumas questões de comida e tal. Tem, por exemplo, uma placa também em um bar escrito... um bar bem típico, tipo Outback da vida, com uma placa linda, assim, escrito proibido palavras de baixo calão, principalmente ao cantar parabéns.
Enfim, minha gente, eu vou sugerir, de minha parte, alguns filmes do Oscar. Mas, na verdade, vão sugerir alguns filmes. Só vou falar aqui, Nomadland, que foi o que ganhou o Oscar no domingo agora.
Ah, legal.
É interessante, vale ver, etc e tal. Mas tem dois filmes mais interessantes até do que Nomadland, que é Bela Vingança, que é com a maravilhosa Carey Mulligan, uma inglesa que eu sou apaixonado desde lá atrás. Então, assim, se amanhã ou depois ela tiver que namorar com alguém, que seja comigo, porque faz muito tempo que eu sou apaixonado por ela, acho que isso vale. E é um bom filme, é um filme que mais se destaca, assim, na minha opinião, porque sai daquela melancolia, que o Oscar tá muito melancólico esse ano, e, sei lá, é pesado, tá? Mas tem humor, tem ironia, enfim. E Druk, que é um filme que ganhou de filme estrangeiro, que é em português, entre umas e outras, que é um filme dinamarquês maravilhoso, de um grupo de professores. A Dinamarca é maravilhosa, né? Você vai vendo, a Dinamarca dizem que é o povo mais feliz do mundo, não é à toa. Você vai vendo que é uma qualidade de vida maravilhosa. Mas que é isso, que eles têm um estudo, um filósofo sueco, sei lá, que fala que existe um déficit no nosso sangue de 0,5 gramas, miligramas, sei lá, de álcool. Então que o certo pra gente estar no ápice da nossa potência de agir é que a gente consiga estar sempre 0,5 gramas ou miligramas de álcool acima do normal. E aí eles entram nessa, a vida deles é meio merda e tal, daí eles começam a beber e compram, sei lá, um bafômetro e ficam vendo como que tá a dosagem no sangue deles. E é isso, o cara é professor, começa a dar umas puta aula, só que daí é claro que vai dar merda. Só que o filme não tem um lance de moral no final, de olha, não é bom beber durante o trabalho, não é isso. As pessoas se fodem, naturalmente, uns mais que outros, mas tem um clima de celebração. De que, porra, é isso, entendeu? A gente tem que começar. E eles falam uma coisa muito legal, que eles até se baseiam no Hemingway, que o Nenê é um grande fã.
Ah, que legal.
E o Hemingway, que era um dos maiores alcoólatras da literatura, sim, falava que ele bebia, etc. Mas ele parava de beber, ele bebia pra trabalhar. Às 8 da noite ele parava de beber. E eles fazem isso, então é isso. A gente vai beber das 6 da manhã às 8 da noite. Às 8 a gente para, porque também não é festa. Não.
E é uma teoria semana, que existe de fato, né?
É uma teoria que existe, é um filósofo que existe e tal. Enfim, eu não sei se a ciência já desbancou isso, mas é maravilhoso, né? Então assistam, porque é muito bom.
Mas eles, eu queria, então, que o filme aproveitar a deixa de Oscar e tal, e pra quem nos ouve, pro próximo ano, né? Porque pra esse ano já foi. Mas sempre que houver Oscar e debate de eleições, sejam eles debates de eleição municipal,
municipais, governamentais,
estadual,
federais,
federal, enfim, sigam o perfil @ Dr. Lima, DRLEEMA.
Ótimo.
Porque você vai ter uma cobertura única e muito especial desses eventos. De verdade, sigam. Obrigado. Esqueçam o Sebastião Salgados. Sigam desse perfil que eu tô falando.
Mas só nesses momentos. Oscar, não,
só nesses momentos. Eleições. Só nesses momentos. De quebra, o resto você vai ali receber um conteúdo bacana e tal. Mas esses são especiais.
Excelente, muito bom. É isso, obrigado, fiquei até sem graça agora. Muito obrigado. É isso, minha gente. Valeu. Beijo na alma, neninhos.
Ô, queridos, muito obrigado. Mas, como sempre, o maior prazer da Terra estar aqui com vocês. E fica aqui a minha saudação nível brasileiro, aqui em tempo real.
Ah, coisa linda. Que agora a gente não sabe se é verdade ou não, né?
É verdade, é verdade. Mas... tem como saber.
Muito bem. Beijos, querido. Beijo, Cesarino.
Beijos, beijos a todos. Obrigado pela companhia. Mais uma vez, um programa muito delicioso, um remédio para a sua melancolia.
Legal.
Entendeu? Ali com doses Exato. Homeopáticas de humor e amor que permeiam a nossa conversa. Muito obrigado Maravilha. E um beijo grande.
Um beijo grande, um beijo Samuca, esteja onde estiver, esperamos você semana que vem aqui. E é isso, minha gente.
Espero que não esteja com meu pai.
Pelo amor de Deus. Se estiver, que volte. Pô. Muito bem, um grande beijo pro nosso Rubem Dario Sousa Cabreira.
É verdade.
Querido, que, pô, um cara que, graças a ele, temos o César aqui. Parabéns para ele.
É isso, obrigado. Esteja, obrigado por lembrarem.
E esteja de olho na gente também, porque queremos muito bem o seu filho.
E só não dá pra mandar um viva, né? Viva Rubem Dario! Opa! Calma aí!
Ah, viva? Por que não? Vai que, né?
Vai que, né?
Enfim. Vai que. Eu acredito muito que um dia estaremos todos juntos ali.
Sim.
Muito bem, minha gente. Beijo, então. Valeu. Mais um WCast, que é uma produção da Li Sousa. Eu sou o Felipe Lima. E semana que vem estaremos de volta. Valeu, gente. Beijo. Tchau, tchau.
Falou!